Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o compêndio de tudo o que vai fazendo girar o mundo das coisas da cultura popular, que coisa ambiciosa. É um algodão doce radiofónico, açucarado, assim é que é. Peço desculpa, a minha capacidade vocal está diminuída esta semana. É açucarado por estes três refinados amigos, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari Mendes. Esta semana vamos fazer um pijaminha de temas essenciais à vida. Há muita coisa a acontecer. Começamos por uma das patroas disto tudo, Miss Taylor Swift, na Boa Dica. Calma, Pedro, já continuas a dançar, onde quer que estejas. Parece que é desta. Taylor Swift tem concerto marcado para dia 24 de maio de 2024 no Estádio da Luz. Falta imenso tempo, mas ao mesmo tempo está quase, não é? E isto sendo do Estádio da Luz também é relativamente surpreendente. Eu olho especialmente aqui para a Maria Ramos Silva, que tem uma ligação especial com o Estádio da Luz. É uma das datas europeias da Eras Tour, espetáculo em que a americana revisita não só grandes sucessos da sua carreira, mas também as diferentes fases que foi atravessando. Ela que foi da country a algo próximo da indie pop. É uma espécie de best-of que, além disso, ameaça entrar para aquelas listas de recordes das coisas das digressões mundiais, não é? Mais datas, mais público, mais dinheiro por aí fora. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Não sei até que ponto és fã ou não da Taylor Swift, ou se queres.
Respeito, respeito.
Se és, respeito, respeito é mesmo aquela palavra, é aquela resposta defensiva, não é? Duas coisas interessantes que eu acho que vale a pena ouvir a tua sábia palavra.
Sim,
que é, por um lado, como é que Taylor Swift conseguiu fazer aquela mudança em que, ao contrário de outras estrelas americanas que começaram mais ou menos com o perfil dela, mas que se mantém sempre entre fronteiras americanas, Taylor Swift conseguiu domínio global, vá. Por outro lado, o Estádio da Luz leva muita gente. A minha questão é...
Estás fascinado
não,
com
não,
o,
não é
do,
isso,
o
é,
fator Estádio da Luz.
Temos assim tantos e tantas Swifties, como se diz na América?
Eu penso que sim, sabes? Eu penso que sim. Aliás, é muito interessante. Eu tive a certeza de que a Taylor Swift era um caso sério.
Quando... Há 10 anos.
Não, não, não. Há pouco tempo, há muito pouco tempo, em 2021, quando o meu pai, que é um senhor com 70 anos, me diz assim...
Apareceu com uma t-shirt no Natal.
Não, não, não tanto, mas disse-me assim: tu já viste que a Taylor Swift bateu os Beatles num daqueles recordes da Billboard? E eu aí percebi, alto lá, há aqui qualquer coisa que vale a pena registar. E depois li um bocadinho sobre o assunto e percebi que a Taylor Swift tem essa capacidade, ou pelo menos tem tido, de gerar essa comunidade cada vez mais alargada de Swifties que chega até aos séniores, ou aos boomers, se quiseres, não é? Há ali, de facto, uma série de gerações que conseguem ser abrangidas por este fenómeno. E eu acho que a Taylor Swift tem um daqueles, tem todos os condimentos de estrela pop, com um extra que é muito interessante, que eu também ouvi algumas senhoras mais idade dizerem, coisas como... Ela é uma espécie de estrela pop que mantém o seu interesse, mas depois bem comportado, ou seja, tu não estás à espera de encontrar a Taylor Swift numa berma qualquer com uma overdose. Portanto, simplificando é isto. Não, não é uma Britney Spears, não é... entendes? Há ali um registo que é muito cativante para as pessoas que assistem e que têm filhos que seguem a Taylor Swift e que sentem que ela é uma espécie de tutora desse gosto musical e que eles estão bem entregues, digamos assim, não é?
Como se tu deixasses... Faz a ver aquela frase culta e adulta.
É como se tu deixasses, sabes, que os teus filhos ou sobrinhos ou, enfim, todos esses miúdos que são de facto mais jovens e muito entusiastas da Taylor Swift vão ter ali...
Portanto, é uma estrela pop segura.
É.
Vão à
sim,
confiança. É
exatamente,
isso?
Exatamente. E depois com todo aquele historial absolutamente... delicioso para quem gosta destas figuras pop e que dá um colorido extra, que é, ela começa muito jovem, não é? Com 16 anos, tem assim uma grande explosão, ou primeira grande explosão na televisão quando canta o hino num evento esportivo, salvo erro, e depois toda aquela... Ela é a rainha dos bifes, não é? Das rixas com, desde Kanye West, Katy Perry, ex-namorados, os DJs que pressou, ou seja, sempre marcando uma posição muito determinada. E a acrescentar algo mais, de facto, esse registro que não é simplesmente uma cantora pop light, mas de alguém que veio para marcar com conteúdo, não é? Porque acho que as pessoas também se revêem nisso, seja pelas questões do assédio sexual, ela venceu um caso disso, não é? Um DJ há não sei quantos anos que teve uma conduta menos própria. Portanto, eu acho que as pessoas se identificam também com esse papel mais atual, se quiseres, em que as pessoas não são meros protagonistas de uma história musical, não é? E espetacular, mas têm esse conteúdo, sentem que devem marcar uma posição e portanto as pessoas revêem-se, identificam-se nas controvérsias também, não é? Porque isso agita, mas de facto há ali um extra que eu penso que traz mais interesse. E depois, enfim, os concertos, que já não são simples concertos, são espetáculos com uma série de ramificações que vão desde os efeitos de luz e som, até as pulseiras que usas, enfim, há ali toda uma série de ingredientes fantásticos.
Pedro Buxeri Mendes, eu pergunto se vou partir do princípio que não és um Swiftie, mas posso estar enganado, atenção.
Eu sou quase a idade do pai da Maria, portanto.
Mas isso não quer dizer nada.
Não sou um Swift. E se me oferecerem um bilhete, não vou. Portanto, não interessa a Taylor Swift. Quer dizer, se eu ouvir no rádio e estiver meio distraído, posso deixar ficar, mas não é um artista ou uma artista que me entusiasme, não.
Mas há um lado do fenómeno, ou não? Mas essas coisas interessam-te, eu sei que tu és um seguidor destas...
A Taylor Swift, sim, para já deixa-me só dizer que ser no estádio do Benfica, que é um estádio com uma grande capacidade, também tem em vista o público espanhol, não é? Portanto, há muito público de Espanha que virá a Portugal, que é sempre uma coisa que os promotores gostam de dizer, e houve muitas coisas, pessoas estrangeiras, os portugueses gostam sempre de ser validados pelos estrangeiros, não é?
E
portanto, pegam no aviãozinho ou pegam no carro, vêm até Lisboa.
Corrija-me se estiver errado, eu julgo que o último grande concerto internacional no Estádio da Luz terá sido os concertos do Ed Sheeran.
Talvez.
Não são os Rammstein que vão lá, os Rammstein vão lá, acho eu. Não é?
Já estou meio perdido.
Sim, mas não interessa isso, pronto. A Taylor Swift é um dos poucos acts, não é? Como se diz artistas, mas eles dizem acts, tal como os Coldplay, por exemplo, que são o seu próprio festival, não precisam dos festivais para nada, têm cabedal e têm dimensão para encher estádios e fazer digressões mundiais, e portanto ela faz parte desse campeonato, dessa liga, dessa liga mundial dos artistas que podem estar sozinhos nas cidades e por esse mundo fora, sim, obviamente.
Estava aqui a tentar perceber se em Espanha é só um concerto ou se são mais, porque depois há essas variáveis, não é? E há uma série de dias entre os dois concertos, entre Portugal e Espanha, não é?
Portanto, mas ir a concertos, desde que temos internet e redes sociais muito popularizado, desde há uns anos, ir a concertos passou-se, enfim, podíamos comprar viagens baratas e
marcar
hotéis baratos, podemos fazer tudo através do nosso telemóvel, podemos comprar bilhetes para concertos em aplicações, como sabes, não é preciso ir à FNAC.
Sim.
Isso passou a ser um programa, não é? Como nós dizemos aqui em Portugal, vamos ver a Taylor Swift. No outro dia falava com o filho de um amigo que ia à Suécia ver os Coldplay, e para ele dizer isso, ele estava a dizer isso como nós poderíamos ter dito há 30 anos que íamos ao Algarve ou ao Onda Park, ou lá como é que se chamavam aqueles parques aquáticos. Esta geração, ou estes miúdos mais novos, de facto viajam pelo mundo todo e vão ver, se calhar não vão ver o quadros como a museus, se calhar vão ver as Taylor Swifts e os Coldplay. Portanto, acho que não é ver a geografia das datas, acho que tem mais a ver com a disponibilidade dos países, com haver um sítio...
Com os preços também, não é?
São experiências demoradas, não é? Porque isto são... O espetáculo acho que são umas 3 horas.
Portanto, sim, mas não só com os preços, porque a Data Science também diz aos artistas que são muito ouvidos, né, em determinado país, se vale a pena ir...
Sim.
Eu dou sempre o exemplo dos Iron Maiden, que marcaram uma grande...
Eu acho que é um ótimo exemplo para quase tudo na vida.
Que marcaram uma digressão para a América do Sul porque perceberam que eram os países que mais pirateavam a música deles. E então sabiam que iam encher os estádios e os pavilhões ou as arenas, e assim foi. Portanto, eles já eram, eles perceberam que eram fortíssimos no, aqui há uns anos na América do Sul, através da pirataria. Agora, através dos Spotify da vida, os artistas também podem perceber onde é que são mais fortes. E acredito que a malta da Taylor Swift tenha percebido que vale a pena vir a um país como Portugal por causa do consumo da música dela e da expectativa de venda de bilhetes. Se não vender bilhetes, já sabes, arranjou uma desculpa para cancelar, dizem que ela está doente ou qualquer coisa do género.
Não me parece. Acho que vai ser um sucesso de venda como noutros casos. Bruno Vera Amaral, a Maria estava aqui a lembrar, e bem, estes concertos desta digressão da Taylor Swift são concertos, têm uma produção, não sei se já viram imagens, mas pronto, tem uma produção assinalável, ecrãs gigantes.
Não, ainda não vi, ainda
pronto,
não vi.
Desafio-te a ver quando puderes.
Vou ver o mais depressa possível.
São mais de 3 horas e são 40 e tal canções.
Estou a estragar o dia, não é? Basicamente. Sim, é toda uma experiência.
Há imensa coisa a acontecer e há muita gente a levar muitos powerbanks porque é um evento que consome muito telemóvel.
Estou a ver aqui na internet, só há uma data em Madrid.
Pois, é isso.
30 de maio.
Sim, a minha pergunta é até que ponto não vão aparecer outras datas por aí, mas logo se vê.
Isso vai depender do ritmo de venda dos bilhetes.
Não? Exato, tal e qual. Como aconteceu, por exemplo, com os Coldplay, não é? Assim que...
Sim, mas os Coldplay, eu creio que têm público, têm mais público em Portugal do que a Taylor Swift. A Taylor Swift, também não sei exatamente os números, o Pedro estava a falar aí do Spotify, que permite ter uma ideia de quão ouvida é a música de um determinado artista num país, neste caso em Portugal. Eu não sei se será muito ou pouco ouvida, calculo que seja mediamente ouvida, mas não é só a música, não, é o próprio fenómeno, como figura pop. A Taylor Swift é das maiores figuras pop da atualidade. A mim não me interessa nada, mas eu também não sou o target da música da Taylor Swift e da figura da Taylor Swift. Acho que não é destinada, aliás, como já vimos pelas declarações do Pedro, não é propriamente destinada a homens de meia idade, não parece que seja esse o target. Alguns irão com as filhas ou com as namoradas à procura de uma segunda juventude. Mas não é o tipo de fenómeno, de facto, que me interessa, nem musicalmente, nem pelo espetáculo, ainda que também não queira que o mundo, se defina pela minha bitola, e acredito
queres,
que haverá muitas pessoas...
Até queres.
Desculpa. Não, eu não tenho, não quero mesmo, dispenso. Aliás, porque me dá o gosto de estar completamente contracorrente e fora desta onda, mas reconheço que haja muito interesse por parte de um setor, e que esse setor seja o suficiente para encher o Estádio da Luz num dia de verão. E também há essa outra questão, que é dos fãs de outros países, não só de Espanha, mas de outros países da Europa, que às vezes não têm a oportunidade, por diversos motivos, de ver no próprio país, ou porque não há concertos lá, porque não conseguiram bilhetes, e depois organizam-se para ir ver. Mas é o tipo de fenómeno que não me interessa mesmo muito, nem musicalmente, nem pelo espetáculo. Quer dizer, acho que para mim é completamente desinteressante.
Eu ainda vou arranjar maneira de levar estes dois a ver a Taylor Swift e tudo isto. Depois fazemos um programa.
Depois
fazemos um programa a seguir para fazer o balanço.
Eu estou como o Pedro, se me oferecessem um bilhete, eu provavelmente vendia-o. Não...
Ei, papo, isto é...
Não tenho mesmo interesse, mas admito
que
a culpa seja minha.
Maria, só para terminar este capítulo, e há bocado alguém referia este aspecto, que é... Os festivais já não aguentam artistas desta dimensão.
Isto é o próprio festival, né? Eles conseguem fazer o seu próprio festival.
Ou então é ao contrário, os artistas já não precisam.
Já não precisam, sim. Quando falávamos, não é só a questão de todo o aparato do espetáculo.
E recordar que Taylor Swift esteve para vir a Portugal em 2020 como cabeça de cartaz do Alive.
Sim, nem quero imaginar a enchente, não é? No Alive. Isto é capaz de ser um bocadinho mais seguro, apesar de tudo. O Pedro falava das viagens, e bem, isto não sendo propriamente uma viagem, se calhar até é para alguns miúdos que venham de outras localidades do país e que têm necessariamente que tirar o dia, não é? Pelo menos, se calhar, tiram também o dia anterior ou o dia a seguir, porque provavelmente acaba tarde, não sei. é toda uma experiência. Não é aquela coisa de sair de casa e vais ali ver um concerto uma hora. Exato. E voltas.
Mas isso agora tudo é uma experiência.
É tudo, sim,
é?
Mas quando eu digo uma experiência é porque de facto exige tempo, não é? Ou seja, claro, a experiência no sentido dinheiro, que tu tens que. Sim. Tempo, dinheiro, obviamente.
Oh, Maria, mas o que é bom na vida custa, implica trabalho e esforço.
É, oh, Pedro, ainda bem que vieste.
É como ouvir o Yoda.
Não íamos falar hoje dos restaurantes. Os restaurantes agora também não é comida, é uma experiência.
São experiências.
Sim, sim. Aliás, já falámos disso, sim, como esta. Sim,
tudo é uma experiência. Eu lembro-me nos tempos em que tive um bar. Um dos poucos clientes que o frequentava dizia-me: tu não estás a vender bebidas, tu estás a vender uma experiência. Ora, a experiência não conseguiu cativar muitos clientes, ou pelo menos os suficientes para aquilo se aguentar mais do que um par de meses.
Tu tiveste um bar, eras o proprietário?
Não,
eras
agora não vou entrar em pormenores que
mas de repente isso tornou-se o tema mais interessante.
Muito interessante, sim.
É, muito interessante. Podemos dedicar um programa a atividades paralelas que tivemos. Mas é verdade, tudo isto são experiências, não é? Porque a música por si só não chega, e vimos no caso dos Coldplay, e também o sucesso ou a importância que agora têm os concertos não tem apenas que ver com o declínio das vendas de discos físicos, de CD, tem que ver com marcares a diferença num espetáculo, que é uma coisa única, supostamente irrepetível, pelo menos para quem vai assistir, não é? Aquela noite não se vai repetir. O CD tu podes ouvir 100, 200 vezes, mas aquela noite não se vai repetir, e então emerge esse conceito de experiência, e é isso que leva não só o amor pela música, mas é isso que leva as pessoas a pagarem, a desembolsarem, sei lá, 100, 200 euros para ir ver um concerto desses.
Já agora, como é que se chamava o bar?
Pop Art.
Quase. Sério? Quase o nome, quase um programa de rádio. Muito bem.
Era o Paparte,
não é? É, pois,
não confundir com o Paparte.
Agora, de repente, o nível ficou rasteirinho. Vamos rapidamente fazer uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de volta à segunda parte do Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Vamos puxar aqui a fita atrás e vamos lançar as sugestões da semana, que não conseguimos na primeira parte. Maria, tu queres falar-nos de um filme que é italiano, mas que, pelo menos este é o título em inglês, né? Mixed by Harry.
É, eu penso que não traduzem sequer, está na Netflix. É uma história verídica, pouco legal, mas bem divertida. Nós ainda por cima falámos de cassetes pirata. No último pop-up, isto é a história de três irmãos de Nápoles, um deles pelo menos só tinha o sonho de ser DJ, pouco mais do que isso era a ambição, mas a verdade é que começam a perceber que é uma série de amigos e garotos daquela geração que gostavam de ter acesso mais facilitado aos Duran Duran, aos Spandau Ballet e outras estrelas da altura, inclusivamente a canção italiana, e eles arranjam ali um esquema para começarem a fazer cópias piratas e compilações e mixtapes, e então aquilo que começa por ser um negócio relativamente modesto escala de tal forma que no final dos anos 80, início dos anos 90, eles têm não só a maior editora italiana de cassetes, como, enfim, conseguem chegar de uma forma absolutamente incrível. Eles têm acesso a compilações do Festival de San Remo antes mesmo do Festival de San Remo terminar. Começa a haver todo um mercado paralelo de cópias pirata da cópia pirata, portanto, imagina. E chegaram a duplicar qualquer coisa como 180 milhões de cassetes. Não vou, enfim, contar o final da história, porque isto não poderia passar despercebido durante muito tempo, como é óbvio, mas é uma história absolutamente incrível. Vejo na Netflix, Mixed by Harry.
Muito bem, por falar em histórias absolutamente incríveis, Pedro Buxeri Mendes, queres falar-nos de The Paz Outlaw?
Sim, e só eu vi aquele filme que a Maria aconselhou, e também aconselho, porque chegou a haver também cassetes piratas, das próprias cassetes piratas.
Isso,
eu achei uma coisa.
Sim,
olha,
maravilhoso.
The Paz Outlaw, Paz são aqueles rebuçados que vêm num tubinho de plástico e depois têm uma cabeça de um boneco cá em cima. E também Take a Chance na Prime Video. Paz Outlaw é na Netflix e Take a Chance na Prime Video. São documentários sobre pessoas com comportamentos bizarros, coisa que eu gosto, pelo menos gosto de ver. Paz Outlaw é sobre um americano meio doido, esta expressão costuma ser muitas vezes utilizada, que acaba por subverter completamente o mercado dos colecionadores de tubinhos de Paz, de dispensers, né? Dispensadores de repassados. Aconselho vivamente. Take a Chance é um bocadinho mais sombrio, sobre um holandês que se torna fã da Agneta do Zaba, se muda para a Suécia e a persegue.
Epá, isso é extraordinário.
O documentário, e acaba por ser feito prisioneiro, e o documentário é feito anos mais tarde, e sob o ponto de vista dele, este homem reclama ter tido uma relação secreta com a Agneta. Aconselho vivamente a ver, é ao mesmo tempo triste e fascinante, sobretudo no conforto das nossas casas, mesmo que a nossa casa não seja muito confortável. Take a chance na Prime Video e Paz Outlaw na Netflix.
Muito bem, o Bruno Vieira Amaral quer trazer aqui algum nível cultural a tudo isto e traz um livro. Pronto, Bruno, avança.
Traz um livro, é verdade. É Regresso da URSS, de André Gide. Gide, que foi Prémio Nobel da Literatura, creio que não ganhou o Prémio Nobel por causa deste livro, que é o relato da viagem que fez, da visita que fez à URSS nos anos 30. Gide não era comunista, mas era um companhão de route dos comunistas, e foi com grandes expectativas, foi convidado a discursar no funeral do escritor do Gorky pelas autoridades da URSS. Portanto, era alguém que tinha muito crédito junto da esquerda. E quando regressou da URSS, decidiu escrever sobre aquilo que tinha visto e não foi muito simpático. Não disse aquilo que os seus amigos, outros intelectuais de esquerda, comunistas, esperavam. Escreveu coisas como, por exemplo, esta, que lhe valeu muitas críticas na altura. O livro é publicado em 1936 e ele escreve: "Duvido que em qualquer outro país, mesmo na Alemanha de Hitler, o espírito seja menos livre, mais limitado, mais receoso, aterrorizado, mais submisso." Ora, imaginem o que é escrever isto nos anos 30, em que se olhava para a União Soviética, ou parte da Europa, olhava para a União Soviética e via ali o farol que iria guiar a humanidade, um novo tempo de liberdade. E ele descreveu exatamente o oposto, descreveu aquilo que viu e mostrou como a tentativa de aplicação do comunismo daquela forma não era mais do que um totalitarismo sem qualquer respeito pelas liberdades individuais em nome de um bem maior. Claro que isto lhe valeu muitas críticas, muitos inimigos, por exemplo, Jean-Paul Sartre ficou muito zangado com o Gide, que era um dos seus ídolos. Mas aqui está o retrato verdadeiro, genuíno, daquilo que ele encontrou e que a inconsciência não poderia camuflar, e é um bom retrato do comunismo enquanto doença mental, porque é uma negação da realidade. Este livro, esta edição, tem ainda um extra, que é um prefácio, uma apresentação do filósofo Paulo Tunhas, que morreu há pouco tempo, e que junto eu aconselho todos a ler esta pequena obra de André Gide, Regresso da URSS.
Muito bem, esta semana estamos a tratar da atualidade, que tem andado nervosinha, e entre as várias coisas que têm acontecido, vamos a ouvir aqui outra das mais marcantes.
You wanna watch?
Can't really do another true crime.
What about?
Oh my god, she even has your hair.
Ora, o que estamos a ouvir é o som da nova temporada de Black Mirror, a sexta temporada. E naquele episódio, neste episódio acontecem coisas estranhas. Há alguém que está a ver uma série precisamente na Netflix e de repente está a ver-se ela própria. É a sexta temporada da série criada por Charlie Brooker, já está disponível na plataforma de streaming. Black Mirror, que habituou-nos a uma espécie de cruzamento entre distopia, ficção científica e alerta para o que pode eventualmente acontecer, muitas vezes com a tecnologia como cenário ou como motor. Bruno Vieira Amaral, não sei se já viste a nova série ou alguma coisa da nova temporada.
Já vi a nova série, mas não posso repetir as tuas palavras da série que nos habituou, porque eu nunca tinha visto.
Ah, muito bem.
Nunca tinha visto nenhum episódio. E fica, é nestes momentos que eu lamento não ter amigos. É só, ou pelo menos
precisas de um amigo.
Mas tu tiveste um bar.
Tive, mas não tinha amigos, aliás.
Não conseguimos pensar em mais nada. Tinha.
Bem, mas é verdade, não tenho amigos insistentes daqueles. Uhum. Tens mesmo que ver isso.
Mas diz uma coisa: foste aqui parar, nunca tinhas visto nenhuma das 5 temporadas anteriores e, portanto,
não
começaste a ver
nada.
Só por curiosidade, calhou.
Epá, acho que li um artigo qualquer em que, pronto, apresentava a série, não é? Os modos, uma série, uma antologia, não é? Só que cada episódio é uma história independente. Com aquilo que tu disseste, ficção científica, no mundo distópico, a ligação com a tecnologia. Eu já tinha lido coisas sobre a série,
sim.
Mas nunca tinha sido suficiente para ir vendo. Na altura, quando foi lançado o Bandersnatch, não é? Assim, que se chama,
sim.
Que é aquele coisa interativa, tinha lido algumas coisas, mas nunca me tinha convencido a ver. E desta vez, bem, lá fui eu. De espírito aberto, e fiquei muito agradavelmente surpreendido com esta temporada, tanto que comecei já a ver a primeira, portanto isto com 12 anos para aí de diferença, porque também não faz mal nenhum, às vezes é bom ver as coisas a esta distância. Gostei muito desta temporada, como se diz sempre, quer seja de uma coletânea de contos, quer seja... de discos, é desigual, pronto, está bem, é assim, claro, é desigual, porque mesmo um filme é desigual nos seus momentos, não é?
Exato.
Portanto, há aqui, claro, episódios mais fracos, creio que aquele da paparazzi, da atriz que tem um acidente na República Checa, acho que é o mais fraquinho e acho que isso é mais ou menos consensual. Gostei muito do Demon 79, acho que é muito forte, e também do Joan Isoffo, e claro, o preferido acaba por ser o Beyond the Sea, que é um episódio com o Aaron Paul e o Josh Hartnett, e só por isso, Kate Mara, e só por isso já valia a pena ver, mas é um episódio, como se costuma dizer nas faculdades, é um episódio bem esgalhado. E gostei, como disse, gostei o suficiente para começar a ver a primeira temporada e também só tem 3 episódios, já vi 2 e estou a gostar.
Estás bem lançado.
É para continuar.
Muito bem, estás bem lançado. Pedro Buxeri Mendes, não sei se estás no mesmo patamar que o Bruno. Que...
Não, já tinha visto Black Mirror, claro.
Obviamente.
A típica série de jornalistas.
Cá está.
A primeira temporada não é Netflix, não é? Depois tornou-se série de jornalistas quando a Netflix pegou nisto.
As duas primeiras não são.
Exato, só a terceira.
Exatamente.
Só a terceira.
E estamos a viver um episódio de Netflix, de Black Mirror, desculpa, que está acabado, que é esta coisa do submarino, não é?
Uhum.
Que podia ser perfeitamente
como não
foram encontrados e os tipos estarão mortos, o loop noticioso vai abandoná-los, não é? O que não deixa de ser muito interessante. Porque temos a questão da tecnologia, não é? Lá o submersível, não é? Os especialistas todos com os olhos a brilhar, os jornalistas doidos com aquilo, os diretos da base do Alfeite, insinuações de que pode haver um rover português que pode ajudar, mas
é
que afinal rover, está longe.
É o rover
é o
Luz.
Vitor, não é? Rover é o Luz. Esse é o que é o Vitor, não é?
Mas se isto fosse um episódio do Black Mirror, eles provavelmente estariam vivos em 1912, minutos antes do Titanic ser fundado.
Não, porque o oxigênio acabou há pouco tempo, não é? Estamos aqui é perto da 1 da tarde, portanto o oxigênio já terá acabado, eles já terão morrido, e este é o final do episódio, e depois vamos todos discutir como os mídia se apropriam das vidas das pessoas.
Exato.
E dos acontecimentos, enfim, é aquela moral do costume. Vi a última temporada de Black Mirror, gostei bastante do primeiro, Why I Hate Joan, ou uma coisa assim, não é? O primeiro episódio.
Joan is Awful.
Oh, Joan is Awful, exatamente. Gostei também daquele dos anos 70, que o Bruno disse o nome, não me lembro agora o nome. Eu gosto deste tipo de nós crescemos com o Twilight Zone.
Twilight Zone, é, claro.
Eu e o pai da Maria crescemos a ver o Twilight Zone. E o Hitchcock apresenta.
Um abraço,
um
abraço para o pai da Maria.
Este tipo de narrativa.
Ele estava preocupado, era com o derrubo do recorde dos Beatles, não é? Na
claro,
verdade,
sim,
mas,
sim, claro. Sim, 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 pronto. É isto. Portanto,
mas Pedro, eu pergunto, já ouvi pessoas a dizer que a série tenta ser demasiado moralista e não tem legitimidade para isso. A questão é, vês aqui moralismo ou vês aqui entretenimento? Ou é uma mistura bem esgalhada, como dizia o Bruno, entre as duas coisas.
Aquilo tem um fundinho moral, porque é sempre a questão da tecnologia, não é? Em todos nós. E
sermos melhores pessoas, não é?
Não, somos todos um bocadinho luditas, não é? Achamos sempre que a tecnologia nos vai prejudicar. Olha, eu esta semana fiquei a saber que no bowling, antes de inventarem as máquinas para pôr os pinos de pé, eram umas crianças que ficavam lá atrás e que lavam com as bolas, obviamente, e que tinham que pôr os pinos de pé. Parece-me bem que a tecnologia tenha inventado umas máquinas para pôr os pinos e para que esses miúdos pudessem estudar e fazer outras coisas mais úteis para eles e para a sociedade. Ou seja, o Black Mirror assenta, de facto, nesse medo que temos da tecnologia e o chat GTP.
Olha, Pedro, deixa-me só acrescentar uma coisa.
Eu não tenho medo nenhum.
Como o Tiago dizia, é da autoria do Charlie Brooker, mas a primeira temporada, um dos episódios, e é muito bom, por sinal, foi escrito pelo Jesse Armstrong, o autor do Succession.
Exatamente, sim. Verdade.
É aquele episódio do primeiro-ministro e do porco, não?
Não, não.
Esse episódio é ótimo.
Esse é muito bom. É o outro das memórias, que se chama Uma Vida, A Tua Vida Inteira, em que o marido descobre a traição. Eu não sei se estou a fazer aqui spoilers, já é de 2011.
Acho que já é permitido.
A primeira temporada é muito, muito boa, sim. É muito, muito boa. Mais pura, menos... enfim, menos contaminada por estas coisas modernas do... Mas eu não acho nada, eu não vejo ali nenhum fundo moral. Eu não me tornei de certeza a melhor pessoa depois de ter visto o Black Mirror, portanto.
Ora, cá está. Se alguém tinha, se alguém estava com esta pergunta na algibeira, esqueçam. Maria Ramos Silva, ainda não viste absolutamente nada.
Nada.
Eu não sei se alguma vez viste Black Mirror.
Não vi.
Nada,
não vi
estás, todos, estás não completamente todos, pronto. Não. E não sei se agora...
Mas eu agora estou rendido a este formato, a esta modalidade, que é lancem tudo de uma vez.
Pois, isso era o que eu te ia perguntar. Esta história de...
Eu apreciei muito a experiência dos Sopranos, devo dizer-te, porque...
Eu não sei se já dissemos ao mundo que já viste... Já chegaste
fazer
ao fim.
Um anúncio, sim, já cheguei ao fim.
Já chegaste
ao fim, Maria.
Já cheguei ao fim, então. Finalmente, sim. É absolutamente genial, não é?
Pronto. Não é. É a melhor coisa que já viste até hoje.
É a melhor coisa que já vi, mas provavelmente, sim.
Fez anos no final, 16 anos, acho eu. Uma coisa assim. Podíamos ter falado disso aqui.
Mas podemos sempre voltar a qualquer momento. Sim. Mas, de facto, dá-nos uma perspectiva. Esta coisa da distância, e o Bruno também falava disso, depois ires repescar. Para já, é interessante porque eu acho que tu consegues fazer o exercício que o Bruno fez, que é, se calhar, ver esta minissérie, e não te compromete em nada se depois andares para trás, não é? E fores resgatar esses primeiros episódios.
Sim, até porque são histórias que
isoladas. E realmente consegue permitir-te uma leitura que é muito interessante. Para já, porque os Sopranos também passam por uma série de eras, não é? De fases, de acontecimentos, o próprio 11 de setembro, a tecnologia que as pessoas usam, os telefones que eles usam, e até algumas ideias e alguns conceitos que só viriam a ser cunhados mais tarde, como, por exemplo, a cultura woke, e que ali já se manifestam em alguns episódios. Não é? Eu recordo-me, por exemplo, quando eles vão assinalar o dia... já não sei, da descoberta da América, do Cristóvão Colombo, depois já ali toda uma manifestação dos escravos
em New York.
E nós olhamos para aquilo e pensamos, bom, quer dizer, nós achamos que somos muito modernos e que este debate é absolutamente fresco e recente e olha aqui, isto já se falava talvez sem a expressão ter sido cristalizada. E no caso do Black Mirror, eu para já tenho sofrido um pouco de eco-ansiedade, confirmo. Portanto, acho que já vivemos, de facto, uns tempos um bocadinho estranhos. Episódios como este do submergível são suficientemente desconcertantes. E outros, não é? Claro, isto acaba por ser um feio de inverno no meio de uma série de coisas. E o Black Mirror, receio que me deixo ainda mais ansiosa por esta altura. Portanto, eu se calhar vou deixar passar aqui há um tempo e depois, enfim, com toda a coragem, lançar-me a esta distopia, até para fazer uma espécie de fact-checking, não é? Coisas que se concretizaram
também
ou não.
Há esse costume entre os fãs, que é tentar perceber onde é que está a realidade aqui. E até em séries antigas, né? Das primeiras séries, coisas que eventualmente se concretizaram ou que chegámos perto das coisas se concretizarem.
Mas estou como o Pedro, atenção, eu tento ser uma otimista em relação à tecnologia e essas inovações e não é, portanto, a minha reserva não é propriamente sobre os avanços tecnológicos, digamos assim.
Muito bem, antes de irmos embora, vamos fazer aqui a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom.
Why did I become an actress? Probably because my friends told me that I did it very well in college. That's when I first was in a play. And I knew I liked it, but I really never thought I could make a living at it.
Muito bem, Meryl Streep, que faz hoje, esta quinta-feira, dia 22 de junho, 74 anos, nunca pensou que pudesse viver da representação. Também tem graça. Por isso mesmo, e por causa deste aniversário, vou perguntar aqui à rapaziada personagens ou filmes favoritos com ou interpretados por Meryl Streep. Maria Ramos Silva, vamos em frente.
Todos, não é? Mas não podemos responder a todos. Eu decidi trazer o Kramer contra Kramer para não ficar esquecido aqui no meio.
Grande filmão.
É verdade. Pois é esse detalhe particular, não é? Que é difícil imaginar, quer dizer, haverá com certeza, mas um filme em que entra a Meryl Streep ser uma grande bodega, não é? É difícil.
Olha, bodega, não ouvi isso.
Bodega, não é? É uma palavra que eu gosto. São quase todos bastante recomendáveis, desde o Caçador.
Era um bom nome para o bar do...
Para o bar,
Eu estava a pensar nisso.
Mas... Bodega Bay. Bodega Bay,
ora bem,
um
ora bem, tomar nota, aí. Tomar nota. E também gosto da Meryl Streep naqueles papéis mais recentes, talvez, que provavelmente não daremos tanta atenção porque são filmes mais comerciais e tal, que se perdem ali um bocadinho domingo à tarde, como O Diabo Veste Prada, que eu acho que ela está absolutamente extraordinária. E outros também, depois pedimos...
Julie and Julia,
exatamente, sim, acho que também merecem o devido crédito. E depois aquelas participações em séries como o Big Little Lies, não é? Que também, uhum, também não vai mal, portanto...
Mal nada, vai...
É sempre à confiança, notável. Não é? É sempre à confiança. É um valor seguro como a tal Taylor Swift para as mais apocantadas.
Ora, cá está. Pedro Buxari Mendes, a tua Meryl Streep favorita, salve seja.
Olha, a Meryl Streep irrita-me bastante, porque acho que faz sempre de Meryl Streep nos últimos anos. Portanto, gosto muito de Ela Entrou em Manhattan, de Woody Allen, de Sophie's Choice, A Escolha de Sofia, uhum, O Caçador, Kramer contra Kramer, até Out of Africa, gosto. Ela é evidentemente uma atriz incrível, mas ultimamente, de facto, faz sempre de Meryl Streep, o que me irrita bastante. Não gostei, por exemplo, de a ver em Big Little Lies, que estavas a elogiar.
Pronto.
Não... Parecia que tinha saído do
é mais
Prada,
caricatura,
não sei,
não é? Um pouco mais caricatura.
É, parece que saiu do Mamma Mia, pegou no avião, saiu do Mamma Mia ou do Prada e foi ali fazer foi ali à casa do... Ela era mãe de um personagem, não é?
Uhum.
E depois, pronto, prefiro estes filmes mais antigos.
Mas por isso é que nós nos damos bem, não é? Nós compatibilizamos as nossas incompatibilidades. Bruno Vera Amaral, vamos terminar tudo isto com a tua Meryl Streep favorita.
Eu vou buscar dois filmes mais ou menos recentes, já têm 20 e... 15 anos, pelo menos, mas na filmografia da Meryl Streep
são recentes. Exato.
A Dúvida, uhum, eu acho que ela faz um grande papel, uma adaptação de uma peça teatral, uma adaptação que conta com o Philip Seymour Hoffman, também num dos melhores desempenhos dele, e com a Viola Davis, que foi um dos primeiros filmes em que ela também se destacou, e acho que é um grande papel da Meryl Streep. E um bocadinho anterior, O Candidato da Verdade, que é um remake do Candidato da Manchúria, em que ela faz o papel que coube no filme original a Angela Lansbury, que nós conhecemos do Crime, disse ela, e que também é um papel um pouco inesperado para aquilo que a Meryl Streep costuma fazer. Não acho que seja ela a fazer de Meryl Streep. E é, claro, quem conhece a história do filme sabe que é um papel perturbante, não? E eu destacaria esses dois.
Muito bem, final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.